Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material bem legal aqui sobre arquitetura de software, sabe? E padrões de desenvolvimento.
Isso, com foco especial em AWS, né?
Exatamente. Vamos dar uma olhada em conceitos como stateful versus stateless, idempotência também.
Comunicação síncrona, assíncrona, e como aqueles serviços da AWS, tipo Lambda, SNS, SQS, se encaixam nisso tudo.
A ideia é essa mesma, pegar o essencial desse material para entender como a gente constrói aplicações que, bom, que aguentam o tranco na nuvem, né?
Que sejam robustas, escaláveis, isso. Ok, então vamos começar com aquela diferença básica, stateful e stateless. O stateful é, ele guarda o estado, certo? Lembra das interações anteriores?
Exato. Pensa num carrinho de compras online, por exemplo. Antes de fazer login, ele precisa lembrar o que você colocou lá. Isso é stateful. Ele mantém o contexto da sessão.
Tá, faz sentido. E o stateless?
O stateless não. Cada requisição é independente. Ela tem que trazer toda a informação necessária para ser processada. Não guarda nada entre uma chamada e outra.
E qual a vantagem disso? Parece mais complicado, não?
Assim, a grande vantagem é a escalabilidade horizontal. Como nenhuma informação fica presa num servidor específico, você pode adicionar mais servidores facilmente. Qualquer um pode atender qualquer requisição.
Ah, entendi. Se um servidor cair, outro assume sem problema. Mais tolerante a falhas também.
Exato. Aumenta a resiliência. Mas, claro, você tem que gerenciar o estado em outro lugar se precisar, tipo num banco de dados, num cache externo.
Entendi. A escalabilidade vem com essa necessidade de gerenciar o estado fora da aplicação em si. Agora, falando em confiabilidade, né? Evitar problemas com repetições, falhas, idempotência. Ouvi muito esse termo.
Ah, idempotência é fundamental. Principalmente em sistemas distribuídos, onde é comum uma operação ser tentada de novo automaticamente, por exemplo, por causa da rede.
E o que significa exatamente?
Significa que fazer a mesma operação várias vezes com os mesmos dados tem um mesmíssimo resultado final de fazer uma vez só.
Tipo, evitar cobrar duas vezes um pagamento.
Exatamente, esse é o exemplo clássico. Se o usuário clica duas vezes ou a rede falha e reenvia, a idempotência garante que só uma cobrança aconteça.
Na AWS, dá para usar condições no DynamoDB, por exemplo, para só inserir algo se a chave não existir ainda.
Legal. Uma segurança importante para operações críticas. Bom, mudando um pouco de assunto, a comunicação entre as partes do sistema. Síncrono versus assíncrono. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, né?
Com certeza. É uma diferença chave. Síncrono é direto. Você faz uma chamada e fica esperando a resposta para continuar.
Tipo, ligar para alguém e esperar atender.
Bloqueia o processo, então.
Isso. É mais simples para fluxos em tempo real, onde você precisa da resposta na hora, mas pode gerar gargalos. Se o serviço que você chamou está lento, você fica parado esperando.
Imagino. E o assíncrono?
Assíncrono é tipo mandar um e-mail ou uma mensagem. Você envia e segue a vida. A resposta vem depois ou a ação acontece lá em background sem você precisar esperar.
Desacopla as coisas, então. Quem envia não depende de quem recebe estar pronto na hora.
Exatamente. Desacoplamento total. O emissor não precisa nem saber quem vai processar a mensagem, às vezes. Isso traz muita resiliência e escalabilidade.
E imagino que é aí que entram as ferramentas da AWS que a gente mencionou.
Lambda, por exemplo.
Perfeito. O Lambda é um exemplo clássico de computação orientada a eventos, que funciona muito bem com stateless e assíncrono. Você só escreve a função, a AWS cuida de rodar quando um evento acontece.
Que evento? Tipo...
Pode ser um arquivo novo no S3, uma mensagem numa fila SQS, uma chamada via API Gateway. E o legal é que você só paga pelo tempo que a função executa e escala automaticamente.
Muito bom para processar coisas que chegam, tipo imagens, ou criar APIs sem servidor. E para orquestrar essa comunicação assíncrona, SQS e SNS, né? Qual a diferença principal?
Olha, os dois ajudam a desacoplar, mas de formas diferentes. O SNS, Simple Notification Service, é o modelo Publish Subscribe, PubSub.
PubSub. Como assim?
Você publica uma mensagem num tópico e todos os sistemas ou serviços que assinaram aquele tópico recebem uma cópia da mensagem. É um para muitos. Modelo Push. Ótimo para notificar várias partes sobre um evento.
Entendi. Tipo um aviso geral. E o SQS?
O SQS, Simple Queue Service, é uma fila de mensagens mesmo. Produtores colocam mensagens na fila e consumidores puxam essas mensagens para processar. Geralmente uma de cada vez por consumidor.
Ah, então é um modelo pool.
O consumidor busca a mensagem.
Isso. Garante que a mensagem vai ser processada eventualmente, mesmo que o consumidor não esteja disponível na hora. Ajuda a lidar com picos de trabalho, sabe? Enfileira tudo e processa num ritmo que dá.
Excelente para processar pedidos de e-commerce, por exemplo, ou tarefas em background.
Exatamente. E ainda tem a diferença no SQS entre Standard e FIFO.
Ah, é verdade. O que muda?
A Standard te dá uma vazão enorme, processa muitas mensagens por segundo, mas não garante a ordem que elas chegaram.
E a FIFO?
First in, first out. Essa sim garante a ordem exata de entrada e processamento. Essencial quando a sequência importa, tipo numa transação bancária. Só que a vazão dela é um pouco menor que a Standard. A escolha depende muito do caso de uso.
Faz sentido. Então, juntando tudo isso, parece que entender bem stateful e stateless, idempotência, síncrono assíncrono, e saber quando usar lambda, SNS, SQS, é a base para fazer sistemas bons na AWS, né? Que escalam, que são resilientes.
Sem dúvida. São os blocos de construção fundamentais. Com eles, você monta desde um e-commerce que sobrevive a Black Friday usando SQS para segurar os pedidos, até uma fintech com notificações via SNS ou processamento de dados com Lambda. A combinação certa faz toda a diferença. Bom, então, recapitulando, falamos de gerenciar estado, stateful e stateless, de garantir operações com idempotência, dos modelos de comunicação síncrono e assíncrono e como Lambda, SNS e SQS ajudam nisso na AWS. Ficou claro que essas escolhas de arquitetura são cruciais.
Performance, custo, resiliência, manutenção.
E para deixar uma pulga atrás da orelha. Pensando naquela diferença do SQS Standard versus FIFO, como será que a escolha entre garantir a ordem, FIFO, e ter mais vazão, Standard, muda a percepção de quem está usando a aplicação lá na ponta? Principalmente em algo com muito volume, mesmo que o resultado final tecnicamente seja o mesmo.
Boa pergunta. A experiência do usuário pode ser bem diferente, né? Mesmo que tudo seja processado eventualmente.
Fica aí para a gente pensar. E com isso, acho que fechamos nossa análise de hoje.